Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. Parlamento do Chile.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Assim começa um dos mais belos poemas de Pablo Neruda, o chileno que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Não foi o único daquela nacionalidade a receber tão honroso prêmio. Em 1945, a escolhida foi Gabriela Mistral, também pela obra poética. Aliás, ela foi a primeira pessoa da América Latina a ser premiada com um Nobel.
Fato normal para um país que tem entre suas primeiras descrições os versos do conquistador espanhol Alonso de Ercilla, no século XVI. Chile, fértil província e destacada na região antártica famosa.
Centenas de milhares de índios habitavam o território chileno ao chegarem os espanhóis, que inicialmente realizaram expedições a partir do Peru. Mas somente em 1540, Pedro de Valdivia deu início à colonização, fundando a cidade de Santiago no ano seguinte.
Os espanhóis não encontraram no território chileno os metais preciosos que tanto desejavam, e a principal atividade econômica da colônia foi a agricultura.
No início do século XIX, começou o movimento pela independência, que culminou com a derrota dos espanhóis em 1818. No ano anterior, tinha ocorrido a épica travessia dos Andes pelas tropas revolucionárias dirigidas pelo argentino José de San Martín e o chileno Bernardo O'Higgins, que se tornou o primeiro presidente do Chile.
Um fato relevante foi a vitória chilena contra o Peru e a Bolívia na Guerra do Pacífico, que durou de 1879 a 1884. O conflito fez com que o Chile aumentasse o seu território, que passou a atingir quase 800 mil quilômetros quadrados. É uma estreita e longa faixa de terra situada entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico.
Ao longo de sua história, o país teve um parlamento bicameral que foi adquirindo poderes cada vez maiores através de diversas reformas constitucionais. Em 1891, chegou a haver uma guerra civil entre o Congresso e o presidente Balmaceda, que concluiu com a vitória dos parlamentares.
Um regime parlamentarista de fato foi instaurado semelhante ao sistema britânico. Isto durou até a promulgação da Constituição de 1925, que restaurou o regime presidencialista. A partir dos anos 30, o Chile adquiriu uma estabilidade política que contribuiu para a prosperidade econômica.
No século XX, consolidou-se a tradição democrática no país. Após o governo do presidente democrata cristão Eduardo Frei, veio em 1970 a vitória eleitoral do líder socialista Salvador Allende, à frente da coligação de esquerda Unidade Popular.
O governo de Allende foi um período de reformas e também de acirramento das tensões políticas, como explica o embaixador chileno no Brasil, Jaime Gasmurri, que foi senador durante duas décadas.
Allende tinha um programa de reformas muito profundas e com a originalidade que o programa de Allende era fazer a transição do capitalismo ao socialismo por um caminho democrático. A outra característica da agenda foi que ele pegou seu programa a sério, começou a realizar reformas profundas, estatização das indústrias estratégicas, uma reforma agrária que já tinha começado com Frei, e, portanto, isso criou muita resistência dos sectores afetados e um clima de muita agitação social.
Era o período da Guerra Fria, e para os Estados Unidos a experiência chilena era intolerável. As pressões internas e externas produziram um clima de confronto e caos. Um violento golpe militar derrubou Allende, que morreu durante os combates no Palácio de la Moneda. Uma junta militar dirigida pelo general Augusto Pinochet tomou o poder, como destaca o embaixador Gasmurri.
Foi uma ditadura muito, muito repressiva e que ficou no poder por quase 17 anos. E a outra característica da ditadura, que tem tido impactos até hoje, é que Chile foi, do ponto de vista econômico e social, uma espécie de laboratório das teorias que surgiam nesses anos, que hoje conhecemos como neoliberalismo.
Com o tempo, a oposição foi crescendo e mesmo partidos que tinham apoiado o golpe passaram a se integrar à luta pela democratização. Problemas econômicos e o aumento do desemprego contribuíram para aumentar a impopularidade do regime.
A junta militar convocou um referendo em 1988 que deveria confirmar um novo mandato para o general Pinochet. A maioria dos partidos de oposição resolveu participar do processo eleitoral, fazendo campanha pelo não. E o regime perdeu o referendo, o que abriu o caminho para a volta da democracia, com eleições presidenciais e legislativas em dezembro de 1989.
O parlamento voltou a funcionar, sediado não em Santiago, mas na cidade portuária de Valparaíso. O Chile é uma república unitária e o poder legislativo é bicameral, ou seja, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados.
Uma importante reforma política e eleitoral será aplicada a partir das próximas eleições de novembro. Já em 2018, a Câmara aumentará o número de deputados de 120 para 155. E o Senado, até 2022, terá aumentado o número de senadores de 38 para 50. As mudanças tornam o parlamento bem mais representativo.
Famoso pelos excelentes poetas, o Chile é também conhecido pela música. E neste ano comemora os 100 anos do nascimento de uma de suas maiores cantoras e compositoras, Violeta Parra, que tem entre suas músicas mais populares Volver a los 17.
Volver a los 17, depois de viver um siglo.
Além de ser hoje um exemplo de democracia, o Chile possui a maior renda per capita da América Latina e se destaca pela produção de cobre, frutas, salmão e, é claro, pelo seu excelente vinho.
Parlamentos do Mundo é um quadro redigido por Ivan Godoy.
Apresentação, Marluce Ribeiro e Ivan Godoy.
Produção musical, Felipe Cafino.
Trabalhos técnicos, Carlos Sátiro Xavier.